Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, três assuntos, senhor presidente, me trazem hoje à tribuna do Senado Federal. Ouso mais uma vez abusar da benevolência de Vossa Excelência. Hoje foi um dia longo, produtivo, votamos muitas matérias, nós estamos convocados em função de um calendário que o Senado estabeleceu para compatibilizarmos o funcionamento da Casa com a realização da campanha eleitoral. O primeiro assunto, senador Paulo Paim, é o seguinte: eu tive a grande satisfação de ser designado pelo senador Jaime Campos, que está ali, nosso querido amigo Jaime Campos, que é presidente da Comissão de Assuntos Sociais, relator, de ser designado relator do projeto de lei do Senado, número 253, de 2009, que regula a transmissão das autorizações para exploração dos serviços de táxis no Brasil. Esse projeto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é de autoria do senador Expedito Júnior, do querido amigo ex-senador Expedito Júnior, e foi aprovado nesta Casa do Congresso Nacional em outubro de 2009. Depois, foi aprovado com alguns aperfeiçoamentos na Câmara dos Deputados e retorna agora, senador Jaime Campos, para o Senado, para deliberação final do Senado Federal. E, como eu disse e repito, eu tive a satisfação, a honra, o privilégio de ser designado relator pelo presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Jaime Campos. Esse projeto é muito importante para os taxistas brasileiros, porque ajuda a acabar com a verdadeira informalidade que marca hoje esse mercado de autorizações para a exploração dos serviços de táxi no país inteiro. Muitas vezes, senhor presidente e senhores senadores, na grande maioria das cidades brasileiras, as transferências de autorização dos táxis ocorrem à margem da legalidade, beneficiando pessoas que não tem qualquer qualificação profissional, o que representa um risco significativo para todos aqueles que se utilizam dos serviços de táxi. Em suma, senhor presidente e senhores senadores, o projeto número 253, que está sob minha relatoria, é uma proposição que busca dar transparência à transmissão das autorizações com base em requisitos técnicos de qualidade e de segurança. É muito importante ressaltar aqui que esse projeto de lei determina expressamente que a transmissão de autorizações para explorar serviço de táxi, somente, senador Paulo Paim, ocorrerá com a anuência do poder público local e terá de atender a requisitos relativos à segurança, à higiene e ao conforto dos veículos e à habilitação específica dos condutores. Com isso, a exploração desses serviços poderá ser exercida por qualquer pessoa, desde que essa pessoa satisfaça os requisitos técnicos e de segurança. Isso é fundamental, senhor presidente e senhores senadores, porque irá melhorar a qualidade dos concorrentes nessa modalidade de prestação de serviço público. Além disso, todo o processo de transferência da exploração do serviço de táxi será feito às claras, com a fiscalização do poder público, o que certamente reduzirá as irregularidades, os desvios, as fraudes e os favorecimentos, muitas vezes indevidos, que ocorrem no Brasil. Hoje, você tem uma autorização de funcionamento do táxi, o taxista morre, o proprietário daquela autorização morre e aquela autorização não tem sucessão. Ela é uma autorização que não pode ser transferida. O poder público recolhe aquela autorização e depois distribui aquelas autorizações com quem quer, sem critério, sem licitação, sem absolutamente nada, o que permite a formação de um mercado com todas as distorções citadas aqui. Um dos pontos interessantes desse projeto, que a meu ver faz justiça com todos os taxistas do Brasil, é justamente, senhor presidente, o direito à sucessão no âmbito das autorizações para a exploração do táxi. Muitos profissionais dedicaram boa parte de suas vidas a essa importante atividade, sendo, em muitas situações, o único meio de subsistência familiar. Portanto, me parece correto, justo e bastante razoável que os familiares desses profissionais, inclusive, possam continuar explorando o serviço de táxi, desde que atendam a todos os requisitos de segurança, de qualificação e que tenham, como disse anteriormente, a anuência do poder público local. Assim, senhor presidente e senhores senadores, é preciso ficar muito claro que o projeto só assegurará o direito sucessório na exploração do serviço de táxi nas situações que forem, repito, aprovadas pelo poder público e que estejam verdadeiramente amparadas pela legalidade, transparência e aferição da qualidade e segurança dos serviços que serão prestados pelo sucessor. É bom lembrar ainda que o exercício do direito sucessório na exploração dos serviços de táxi implica, e não poderia ser diferente, a sucessão dos direitos, mas também de todas as obrigações legais exigidas dos profissionais dessa área. Além disso, senhor presidente, o projeto de lei também altera a Lei 6.094 de 74, que define para fins previdenciários a profissão de auxiliar de condutores de veículos rodoviários. Assim, senhor presidente e senhores senadores, esses profissionais passarão a contribuir para o regime geral da Previdência Social na mesma forma aplicada aos trabalhadores autônomos. Por fim, o projeto de lei 253/2009, a partir das alterações feitas pela Câmara dos Deputados, porque esse projeto do ex-senador Expedito Júnior, ele tramitou inicialmente no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, foi aprimorado na Câmara dos Deputados e volta, como diz, para tramitar aqui no Senado em caráter terminativo. Também, senhor presidente, procura simplificar e racionalizar, como eu disse, a exploração desse serviço. Nesse contexto, menciono a posição favorável da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados para que a outorga dos serviços de táxi dê apenas por meio de autorização, não havendo, como disse, portanto, a necessidade de realização de licitação pública, o que pode eliminar burocracias e custos, evidentemente, para a administração. Acredito que iremos aprovar com amplo debate nesta casa uma importante matéria, aliás já aprovada inicialmente, que tem como principal foco a legalização, a transparência e o controle social dos serviços de exploração de táxi no Brasil. Eu tenho a expectativa de aprovarmos um texto equilibrado e compatível com a maior segurança, com a qualidade e eficiência do serviço, principalmente levando em conta os grandes eventos esportivos que em breve ocorrerão e ocorrerão muito bem no nosso país. Um outro assunto, senhor presidente, que eu quero aproveitar a oportunidade e rapidamente comunicar ao plenário e comunicar ao Brasil, com muita satisfação também, é que hoje a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou em caráter terminativo um outro projeto de minha autoria, o projeto de lei do Senado número 97 de 2008, que destina, senador Paulo Paim, recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para assistência psicológica e social aos policiais brasileiros, seus dependentes e cônjuges. De fato, senhor presidente e senhores senadores, a atividade policial é muito desgastante, como todos sabem, no Brasil, colocando muitas vezes os policiais em contínua situação de estresse decorrente do risco vivenciado no combate ao crime, o que pode, sem dúvida nenhuma, e nós assistimos isso todos os dias, causar sequelas psicológicas que refletem diretamente no seu comportamento, afetando o relacionamento, inclusive, com a própria família. Todos sabemos, e hoje eu tive a oportunidade de destacar isso na Comissão de Constituição e Justiça, que o combate à criminalidade, por se tratar de atividade de extrema periculosidade, pode causar sérios problemas psicológicos aos policiais militares, policiais civis, aos dependentes e aos cônjuges desses policiais também. É bom que se diga, senhor presidente e senhores senadores, que várias assembleias legislativas do Brasil aprovaram projetos instituindo a obrigatoriedade de serviços psicológicos para policiais. Com a aprovação desse projeto do Senado, esse projeto que já tramita desde 2008, ampliaremos, senhor presidente e senhores senadores, as oportunidades para que a União possa colaborar cada vez mais com estados e com municípios no financiamento de programas dessa natureza. Ontem mesmo, e hoje eu li pelos jornais, o ministro da Justiça anunciou que com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública estava atendendo ao governo do Distrito Federal para colaborar no combate ao tráfico de drogas no Distrito Federal e colaborar no combate ao sequestro relâmpago aqui na capital da República. Também é oportuno lembrar que eu tive a satisfação e a honra de ser o primeiro subscritor de uma emenda que também foi aprovada, de uma proposta de emenda constitucional, de uma PEC aprovada aqui no Senado Federal, que estabelece o piso para os policiais de todo o Brasil. E, diferentemente, senhor presidente, do que se anunciou em muitas oportunidades, inclusive, o piso aprovado aqui no Senado por unanimidade, que contou em todos os momentos aí com a participação, com a orientação e com a defesa enfática do senador Paulo Paim, esse piso ele se estabelece a partir da criação de um fundo e da participação da União com o piso dos policiais. Não é a referência de Brasília que nós queremos levar para o Brasil. Na oportunidade da minha proposta que nós discutimos aqui, o piso de referência era o piso do estado de Sergipe, que é um pobre estado do Nordeste do Brasil e que na oportunidade já pagava mais de 3.500 de piso aos seus policiais. É claro, senhor presidente, senhores senadores, que a União Federal ela pode subsidiar, colaborar para que nós tenhamos um piso para os policiais do Brasil, sem que isso, sem dúvida nenhuma, afete as contas públicas. Outro dia, quando nós falávamos da necessidade de renegociar, e defendemos muito isso, deputado João Caldas, renegociar a dívida dos estados, substituindo o indexador, no momento em que nós aprovamos aqui uma PEC que eu relatei também por unanimidade, foi aprovada no Senado por unanimidade para fazer a partilha dos impostos do comércio eletrônico, eu lembrei da necessidade, no momento em que nós resolvemos o problema dos estados, de em contrapartida, cobrar dos estados que apoiem a aprovação dessa PEC, que está na Câmara dos Deputados, com o texto que foi aprovado aqui no Senado, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados no primeiro turno e precisa ser apreciada no segundo turno para que nós tenhamos a conclusão da aprovação. E um outro assunto, senhor presidente, para encerrar, que eu gostaria de informar essa casa, é que hoje o Senado Federal aprovou um requerimento também de minha autoria, o requerimento 702, através do qual será criada uma comissão integrada por 6 juristas, uma comissão que tem a finalidade de elaborar um anteprojeto de lei de arbitragem e mediação com o prazo de 180 dias. Como todos sabem, senhor presidente, senhores senadores, decorridos mais de 15 anos da edição da lei de arbitragem, a lei 9.307 de 1996, o referido instituto deixou de ser visto com reserva pelo jurisdicionado, passando a ser, em alguns segmentos sociais, o sistema de resolução de disputas preferencialmente adotado no nosso país. O amadurecimento, portanto, da arbitragem brasileira nos últimos 15 anos, em razão do definitivo ingresso do Brasil no rol dos principais atores do cenário econômico e comercial mundial, evidenciou ser fundamental que o país acompanhe e se adapte às novas exigências da realidade negocial internacional, a fim de atender satisfatoriamente à complexidade das relações jurídicas modernas. É importante, senhor presidente, e por isso estou satisfeito, feliz e quero comunicar à casa e ao Brasil, é importante ressaltar que inexiste no ordenamento jurídico nacional legislação acerca do Instituto da Mediação e que as últimas reformas processuais levadas a termo, e notadamente a iminente aprovação do novo Código de Processo Civil, que foi aprovado aqui no Senado Federal e está tramitando na Câmara dos Deputados, a inaugurar nova sistemática à resolução de litígios, ocasionando a necessidade de adaptação da arbitragem à nova realidade legislativa brasileira. Eu quero destacar a sugestão do ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, que colaborou, que incentivou, estimulou, influenciou, de certa forma, para que esse requerimento fosse levado à apreciação da mesa do Senado Federal. De modo que, como disse, mais uma vez, abusando da paciência de Vossa Excelência, esses assuntos são assuntos assim que me deixam satisfeitos, e que decorrem desse dia que, como eu disse, longo, mas produtivo para o Senado brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores senadores.